Voltamos a falar sobre a situação da Copel, se tornou o principal assunto do noticiário paranaense. Afinal, o que o governo do estado pretende fazer é mexer com a principal empresa do Paraná. E você tem acompanhado desde segunda-feira, desde ontem aqui, esse debate sobre a intenção do governo de não ser mais o único controlador da maior empresa estatal do estado, a Copel. Convidamos um especialista, que não é nem do governo estadual, nem da oposição ao Palácio Iguaçu, para trazer a você, ouvinte da CBN, um olhar neutro sobre esse projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós vamos conversar ao vivo agora com Rodrigo Luiz Canayama, que é advogado, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, nosso convidado nesta manhã. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Oi, Joyce. Bom dia. Tudo bem?
Tudo
muito
certo.
Obrigado pelo convite.
Obrigada, doutor. Bom, vamos falar um pouco, né, mais dessa operação pretendida pelo governo do estado. Ontem até se falou na Assembleia que a Copel deixaria de ser uma companhia para ser uma corporação e o governo do estado não seria o único controlador. Nesta operação pretendida, qual será o papel do governo do Paraná e a influência sobre a autonomia das atividades, das ações da Copel, doutor?
Bom, Joyce, em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes. O que está se discutindo, então, é a diminuição da participação do Estado do Paraná na Copel, né? Ou seja, haverá aí mais ações a serem ofertadas ao público com um limite pré-estabelecido, né? Ou seja, ninguém poderá, de acordo com o que vem sendo veiculado, ter uma participação maior do que o próprio Estado do Paraná. De todo modo, o Estado do Paraná abrirá mão do controle acionário, né, tendo uma participação menor, se tornando aí uma companhia um pouco mais aberta, né, ou seja, não haverá mais um controle do Estado. Então, se trata de um movimento bastante importante para o Estado, para os próximos anos, aí, que terá um impacto para o funcionamento da companhia, que poderá ser bom ou ruim, a depender do que virá acontecer, né. É um movimento não tão comum no Brasil, né? Normalmente é envolto por bastante atenção quando acontece algo parecido, sobretudo uma companhia desse tamanho, com uma importância que a Copel tem para o país todo, mas não é algo totalmente fora do que nós estamos acostumados a ver no direito, ou seja, alienação de empresas e mudança no controle acionário. Tá, então, é algo que pode trazer um benefício ou não, depende do que acontecer nos próximos movimentos do Estado.
Agora, eu até reforço aqui que o doutor Rodrigo também é professor de Direito, além de ser especialista, doutor em Direito do Estado, por isso está conversando sobre esse assunto conosco. E precisamos entender também, doutor, o que significa, afinal, essa operação? Porque ontem surgiu termos como desestatização, privatização e essa mudança de status para corporação. Afinal, essa movimentação pode ser encarada como uma privatização da Copel?
A privatização na verdade, é você entregar para o mercado, né? Simplesmente o Estado sairia do controle e deixaria para que as decisões fossem tomadas como qualquer outra empresa aberta. É um termo que é bastante utilizado pelo mercado, um termo bastante utilizado pelos próprios, quem estuda direito também acaba ouvindo bastante, né? Uhum. E nós podemos utilizar, de fato, por causa dessa mudança aí no funcionamento da empresa. Haverá repercussão, né, quanto ao funcionamento. Uma das primeiras repercussões que vão ser sentidas vai ser quanto à aplicação, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é uma mudança quanto à classificação desta empresa, que ela deixa de ser controlada pelo Estado, né, ou seja, o Estado deixa de ter a maioria do capital com direito a voto. Então, esse é um primeiro efeito. Há outras consequências também relacionadas a lei das estatais, né, ela perde o status de empresa estatal, então a lei das estatais deixa de ser aplicada, ela passa a funcionar então como uma empresa privada de capital aberto, e existem outras questões aí que podem ser levantadas, que vão trazer bastante mudança no funcionamento da empresa. Para o consumidor, não necessariamente haverá uma mudança, né, especialmente no curto prazo. Não vejo uma mudança, mas pode vir a acontecer no longo prazo uma alteração do funcionamento dessa empresa.
Professor, ontem também, no comunicado que o governo do Estado fez, antes de enviar o projeto sobre o assunto à Assembleia Legislativa, falava que teria o chamado Golden Share. Essa é uma expressão usada para simplificar uma expressão chamada ação de ouro. Ou seja, o governo ainda teria ali um papel preponderante, enfim, dominante sobre as ações. Isso também deve pautar essas discussões e é um bom sinal colocar esse termo nesse tipo de comunicado?
Sim, eu ouvi também que, e li no comunicado que haveria esse Golden Share, ou seja, que seria a última palavra do Estado, né? Sim, é possível que isso venha a acontecer, eu não sei exatamente quais serão os efeitos, o Estado ainda continuará com, digamos, a última palavra, né, para algumas decisões, mas também isso pode passar um bom sinal, digamos, para o funcionamento da empresa, talvez um sinal não tão bom para o mercado, mas para a empresa isso pode trazer um, pelo menos para o Estado, isso pode trazer um benefício em razão das decisões a serem tomadas, sim. Né? Então, eu realmente li o fato relevante, também acompanhei o que vem sendo escrito na imprensa, e de fato é isso que pode acontecer, Jorge.
Aliás, o senhor falou do mercado, ontem, depois desse anúncio, as ações da Copel dispararam, teve alta de até quase 22%. O mercado, isso significa também atento a essa movimentação. É o tipo de movimentação que mexe realmente com o mercado, ainda mais com essa possibilidade de abertura.
Exatamente, o mercado recebeu em grande parte bem o assunto, né? Porque traria aí um endividamento menor para a empresa teria uma habilidade maior de gerir a sua própria dívida e gerir seus próprios negócios, o que traria também no médio e longo prazo um benefício para os acionistas, né? Então a empresa teria aí mais uma habilidade maior para poder gerir o seu negócio. Então o mercado, pelo menos no primeiro momento, recebeu com bons olhos esse comunicado, né? E pelo menos a imprensa também reproduziu isso, e vários agentes do mercado, aqueles que trabalham no mercado financeiro, também estão vendo com bons olhos essa mudança na Copel. Né? Claro que é sempre uma expectativa, né? O mercado age pelas expectativas que os agentes econômicos possuem, então eles pelo menos esperam isso, não sei se concretiza, mas existe a possibilidade.
Aqui na CBN eu estou conversando com Rodrigo Luiz Kanayama, advogado, professor de Direito, doutor em Direito do Estado pela UFPR, por isso está nos ajudando a entender esse momento relacionado à Copel. Então você, ouvinte da CBN, que está acompanhando a partir de agora, o governo do Estado já enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa com o objetivo de transformar a Copel e não deixar, deixar de ser o único controlador. Hoje o governo do Estado é o único controlador da Copel. Com essa movimentação do governo, a intenção é abrir para a empresa para o mercado, mas ainda o governo deter um tipo de poder, de domínio, que seria da decisão final, parte das ações. Então, é um assunto que vem gerando muita discussão desde então. Aliás, doutor, esse projeto vem sendo colocado em trâmite de urgência na Assembleia. A oposição já defende mais tempo para discussão. Hoje tem sessão na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Tramitar em urgência é algo que pode ser encarado de que forma para um projeto desse tamanho, desse porte?
Em primeiro lugar, como disse até o fato relevante, é preciso que a Assembleia aprove, né? Só por meio de lei que é possível vender um capital dessa magnitude, né? Até também, não só a legislação, mas o Supremo Tribunal Federal já julgou nesse sentido também para algumas questões relacionadas. Então, vai ter que aprovar por lei a venda do controle acionário e provavelmente o governo tem sua pressa, sim, né? Ele quer acelerar. O ideal é que haja uma discussão, me parece que existem questões não só técnicas, né? Existem questões políticas por trás disso. Há sempre aqueles que defendem a venda, aqueles que não defendem a venda. Eu creio que os argumentos técnicos aí é que devem preponderar. Nem sempre a venda de uma estatal é bom para o ente federativo, né? Porque uma estatal ela pode trazer benefícios sociais e também pode trazer lucro para o Estado. Então, pode depender, né, de vários fatores que podem trazer benefícios ou não. Às vezes a venda pode ser algo bom, às vezes a venda pode ser algo que não é muito bom. Então, isso vai ter que ser analisado, prevendo então quais seriam as consequências de uma eventual alienação do controle acionário.
né? Possivelmente existem dados, se eu não tiver acesso a eles, mas existem dados mais robustos que podem demonstrar aí se a venda do controle pode trazer um benefício para a empresa. Porque a gente sempre tem que pensar que a empresa realmente ela vive em razão do lucro e dos acionistas, né? Uhum. Então ela não é propriamente o Estado, o Estado controla, mas ela é uma empresa privada, né, chamada empresa estatal, controlada pelo Estado neste momento, mas ela é uma empresa privada, regida pelo direito privado, então ela tem que trazer um benefício para os acionistas. Por outro lado, ela é uma empresa também que tem uma relevância social muito grande, porque ela participa de políticas públicas que são importantíssimas para o Estado, como, por exemplo, as políticas que fornecem energia elétrica a custo muito baixo para a população que não tem condições de pagar. Então, os dois lados, né, as duas pontas têm que ser ponderadas para tomar a melhor decisão, mantendo, obviamente, reconhecendo a importância social da Copel, mantendo o benefício para toda a sociedade. Então, é isso que vai ter que ser ponderado perante a Assembleia. E, obviamente, a sociedade vai acabar participando direto ou indiretamente desse debate.
E esse é um debate muito sensível, não, professor? Porque já, exato, imediatamente já lembramos de outras tentativas, em especial no início dos anos 2000, de privatização da Copel, e que mobilizou, uhum, a Assembleia. O ouvinte da CBN vai lembrar daquela imagem das galerias da Assembleia ocupadas, um certo embate entre os deputados e a população. Então, isso, uhum, é muito tenso, não, professor? E isso pode se repetir agora, diante da importância que a Copel tem aqui para o Estado.
Pode, né? Então, isso é normal, acredito que existam os dois lados devem ser ouvidos, e que os argumentos técnicos nesse momento vençam, né, preponderem, sem considerar, obviamente, sem desconsiderar que os dados também devem levar em conta o aspecto social sempre, né? E espero que as discussões sejam de alto nível aí para que possamos chegar ao melhor termo.
Exato. Bom, discussão, isso com certeza não vai faltar. Hoje vamos acompanhar como será na CCJ da Assembleia e a sequência dessa tramitação, porque a intenção, pelo menos, do governo e da base governista na Assembleia é acelerar, é votar isso até quinta-feira, essa semana já decidi. Então, vamos acompanhando também essas manobras, também a oposição dizendo que vai tentar parar, frear um pouco essa discussão acelerada para discutir um pouco, uhum, mais sobre a situação. Então, tem todo
isso
esse contexto.
Isso faz parte, Joyce. Uhum. Isso faz parte do jogo, né? Acho que o jogo democrático é isso. Depende de uma participação geral de todos os interessados para que se decida melhor.
Agora, professor, para finalizarmos, estamos falando da Copel, uma das principais, se não a maior do Estado. Por vários rankings, a Copel é apontada, uhum, como a maior empresa do Estado, independentemente de ser estatal, é a maior empresa. E isso, lógico, mexe com o nosso Estado de maneira geral, não só politicamente, mas, uhum, economicamente, uhum, e socialmente, como o senhor destacou. Esse modelo proposto pelo governo, a gente tem como comparar, professor, sobre outras iniciativas parecidas, até de forma, iniciativas do exterior, como podemos já viabilizar esse entendimento sobre esse modelo de o governo participar, mas ter essa palavra final, mas não ser mais o principal controlador? É algo comum esse modelo aparecer, professor?
Olha, aqui no Brasil mesmo nós temos vários exemplos, né, de empresas que prestam serviços relevantes, né, como fornecimento de água, por exemplo, e que não são empresas, e mesmo fornecimento de energia elétrica, que não são empresas estatais, mas são empresas privadas. Não há problema em abrir esse mercado, né? Então não é esse argumento que deve preponderar, dizer, olha, não podemos vender porque nós temos aqui preocupação com fornecimento. Não me parece um argumento que seja válido, né? Porque outros estados, mesmo no Brasil, tem empresas privadas e em outros países também que prestam serviços que são de interesses públicos. Então, não parece que seja tão relevante esse argumento, né? E para o consumidor, não muda muito, pelo menos no curto prazo e no médio prazo, porque a tarifa de energia elétrica é altamente regulada pelo governo federal, no caso, as agências reguladoras. A ANEEL trata isso com muito cuidado, né? Então, sempre fazendo tentando a evitar que o consumidor seja extremamente sobrecarregado. Então, não vejo que isso, pelo menos no médio prazo, se altere. Agora, existem outras experiências. Eu não vejo necessariamente um problema, né? Seria possível, até mesmo com a abertura agora no mercado de energia elétrica, em que as pessoas privadas estão podendo vender energia elétrica na rede de distribuição. Isso me parece um prenúncio do que vai acabar acontecendo, né? Ou seja, uma competição maior no mercado de energia elétrica. Tem vários trabalhos acadêmicos que tratam sobre isso. Eu até participei de uma banca muito recente de um professor da PUC em que trata sobre esse assunto do mercado de energia elétrica, uma bolsa de energia elétrica. Então, não me parece que necessariamente deve ser prestada pelo Estado ou por uma estatal, né? Acho que o mercado pode ser aberto também para até trazer vantagens para o próprio consumidor, né? Porque a concorrência acaba também favorecendo, de certa maneira, desde que regulado para trazer esses benefícios.
Professor, só algo que, para a gente realmente fechar, porque agora me ocorreu, inclusive, nós podemos fazer uma comparação com a Sanepar, porque a Companhia de Saneamento do Paraná, ela foi aberta, ela tem ações, né? Então, existe, tipo, seria a Copel uma nova Sanepar, entre aspas? Aqui eu vou colocar bem entre aspas, professor.
Não, que na verdade a Copel, ela já é de capital aberto, né? Uhum. Ela só, a única diferença agora é que o Estado abre mão do seu controle. Ele deixa de ter a maior parte do capital com direito a voto. Então, é isso. O Estado vai continuar acionista da empresa. Como disse as notícias, eu lendo, 15% ele manterá.
Isso.
O Estado manterá. Então, ele já é de capital aberto, já existe participação do mercado nela, né? Eu, por exemplo, posso comprar ações da Copel na Bolsa, na Bovespa, hoje, se eu quiser. Vou lá e compro, as ações se valorizaram. Então, ela já é de capital aberta. A única diferença aí que acontece é a mudança do controle. E isso tem alguma repercussão quanto ao funcionamento da empresa, ao endividamento, à agilidade da empresa no mercado, à aplicação da lei de responsabilidade fiscal, à aplicação das leis estatais. É quanto a isso que vai mudar para a Copel. Mas ela já, de certa forma, ela tem uma grande parte privada, já, em que as pessoas privadas vão lá e compram ações na Bolsa, né? Então, ela, ao mesmo tempo que presta um serviço de importância social, ela também tem que ter lucro para atender ao mercado que está ali fazendo investimentos, né? Comprando ações.
As ações da Copel, inclusive na Bolsa de Nova York também, a gente já acompanhou, né? Diversas maneiras. Exatamente. No caso agora é realmente o governo do Estado reduzir a sua participação em relação às ações da Copel, não ser o principal controlador, ele ser, entre aspas, mais um, mas com esse poder de voto principal. É isso que a gente pode resumir da história, professor?
Sim, exatamente. Tá. Ela continua uma certa... força do Estado, né, mas aí com um controle já mais diluído, né? Então essa situação é que vai acontecer se for aprovada a lei e realmente foram alienados ou diluídas as ações do Estado.
Professor, muito obrigado. Como foi bom ter a sua participação por aqui para nos ajudar a entender essa movimentação, entender o que isso significa, esses passos todos, afinal vai mexer com certeza com os paranaenses. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos acompanhando essa evolução. Uma ótima terça-feira para o senhor.
Para a senhora também.